As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Tanto perigo tem o carrinho de supermercado como a porta do prédio da nossa casa. O alerta de Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública, em declarações à ERTE, numa parceria que visa, nesta altura, informar a população sobre os riscos reais do vírus com que o país está confrontado. Maria dos Anjos Esperança deixou, então, alguns esclarecimentos sobre dúvidas que algumas pessoas têm feito chegar à nossa redação, ao mesmo tempo que garantiu que a região continua sem nenhum infectado, ainda que, advirta, dentro de muito pouco tempo teremos de estar todos em casa.
Tanto perigo tem o carrinho do supermercado, como tem nós abrirmos a porta da nossa casa sem sabermos se alguém mexeu. Ora bem, nisto nós devemos ter muitos cuidados na higiene. E por alguma coisa nós dizemos, quando mexer em alguma coisa que desconhece se alguém tocou, alguém infectado ou não infectado, se desconhece, se tocar, lave as mãos de seguida. Traga consigo um frasquinho de álcool para desinfetar as mãos. Eu posso dizer aqui o conselho que eu dei às pessoas da minha família. Vão ao supermercado. Nós precisamos de ir ao supermercado. Temos que ir ao supermercado. Por enquanto ainda podemos ir, porque eu penso que dentro de muito pouco tempo teremos que estar todos fechados em casa, que será uma das formas de combatermos esta epidemia. Mas se vamos ao supermercado, pois que tenhamos um lencinho de papel nosso e que pomos na mãozota do carrinho, limpamos a tração que tem os carros ou aqueles de rodas, os pequeninos, os saquinhos. Ora bem, tudo isso não evita que não se lavem as mãos a seguir, mas se nós nos sentirmos mais protegidos e estarmos a pensar que nos estamos a proteger a nós, também estamos a proteger os outros e façamos assim. Naturalmente que pegar no braço de um carro do supermercado sem sabermos quem é que lhe tocou anteriormente pode constituir perigo. Temos que ter o cuidado de pensar que depois de termos tocado num sítio qualquer, seja no carrinho do supermercado, seja numa repartição pública onde pusemos a mão numa mesa, seja onde for, nos correios, seja onde for, temos que começar a interiorizar que não devemos levar essa mão à nossa boca, aos nossos olhos, sem ter sido higienizada, sem ter sido lavada. São hábitos que não tivemos, são hábitos que não temos habitualmente, mas são hábitos que precisamos de começar a ter. Os vírus são, de uma maneira geral, todos os vírus são sensíveis ao calor, mas nós não conhecemos este vírus. Nós não temos ainda um conhecimento suficiente para podermos dizer, como dizemos de outros vírus, que o calor que os mata, que não deixa eles provocarem doença. Pensa-se que, por serem vírus, que o calor possa realmente ter alguma influência sobre eles. No entanto, não sabemos, não vamos estar à espera que o calor venha resolver questão nenhuma ou que nos venha diminuir o risco de que este vírus possa constituir para nós. Depois o vento, não me parece que o vento esteja, enfim, pronto, com este vento todo. Seria necessário haver uma concentração de vírus para depois o vento levar. Os vírus são seres muito, muito, muito frágeis. Fora, lá está, mas também não sabemos isso, se demorará muito ou não no ambiente a ficar destruído, a destruir-se. Mas não, no vento não parece que constitua assim perigo para a transmissão de vírus. Veio também para lhe dizer Sim. que temos alguns casos suspeitos no Médio Tejo neste momento. Estamos a aguardar os resultados de algumas análises. E aproveito também para dizer que isto talvez também vá sossegar um bocadinho as pessoas. Neste momento, e segundo a orientação da Direção-Geral da Saúde, saiu uma hoje e já foi alterada a que saiu hoje, neste momento os hospitais, todos os serviços de urgência que possam fazê-lo, já vão começar a fazer as análises, para as análises que são precisas para determinar se a pessoa é portadora ou não deste vírus SARS-CoV-2, nos diversos hospitais do país, desde que tenham realmente, que estejam apetrechados. E nós sabemos que o nosso centro hospitalar do Médio Tejo tudo tem feito e está a fazer para estar na primeira linha para defender as suas populações.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo continua empenhado na prevenção ao coronavírus. Nessa sequência, a administração avançou com mais medidas já implementadas nos hospitais de Abrantes, Tomar e Torres Novas. Ou seja, estão proibidas todas as visitas dos doentes dos internamentos e departamento de urgência. No caso do serviço de pediatria, por sua vez, são mantidas as regras anteriormente definidas, nomeadamente um acompanhante não substituível, obrigatoriamente credenciado junto do serviço. É proibido o acompanhamento de doentes em ambulatório e no departamento de urgências, a não ser quando seja comprovada a necessidade de acompanhante do doente em virtude do seu estado de dependência. As consultas externas tenderão a ser não presenciais, ficando essa decisão a cargo do respectivo médico assistente. Os tratamentos de fisioterapia prestados a doentes em regime de ambulatório ficam suspensos, revertendo a capacidade existente para os doentes em internamento. Estas medidas, agora em vigor, visam a proteção de doentes e profissionais do Centro Hospitalar do Médio Tejo no âmbito da pandemia do novo coronavírus e manter-se-ão enquanto se justifique, podendo ser alteradas em virtude do evoluir da situação do surto em curso. As escolas dos dois agrupamentos de Tomar, Instituto Politécnico e Jardins de Infância, estão encerradas, tal como acontece com as escolas de condução, num cenário que se arrasta a todo o país. A suspensão de toda a atividade é uma das principais medidas extraordinárias de contenção ao coronavírus, sendo que está prevista uma nova avaliação a 9 de abril. Até informação em contrário, os alunos devem permanecer em casa. Entretanto, o Governo irá determinar o que fazer em relação ao terceiro período, estando a ser preparadas medidas alternativas ao ensino presencial, que irão permitir assegurar a conclusão deste ano letivo. Segundo uma orientação do Ministério da Educação, em cada escola permanece apenas uma equipa para assegurar as questões administrativas, manutenção e vigilância dos espaços e a sinalização de situações excepcionais. Em Tomar, a escola secundária Jacó Raton, do agrupamento Templários, foi designada para receber alguns alunos, neste caso filhos e outros dependentes de profissionais dos chamados serviços públicos considerados essenciais, como refere o diretor do agrupamento, Paulo Macedo.
Nós recebemos orientações da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares no sábado, sexta ao fim do dia sábado, que obriga o decreto-lei que foi publicado precisamente também no dia 13 de março, o decreto-lei 10A-2020, que tínhamos sido considerado o agrupamento que pode acolher os filhos e outros dependentes dos tais cargos dos profissionais de saúde, das forças de serviço de segurança e de socorro, bombeiros, forças armadas, trabalhadores de outros serviços públicos essenciais. E então ficámos com a responsabilidade de assegurar esse serviço, portanto, não só hoje, como durante o período seguinte. E assim já estamos a funcionar. Portanto, aqui na escola secundária, já com o Raton, do segundo ciclo até ao secundário, será o local onde esses alunos poderão ficar, e estamos a constituir os grupos de docentes para poder acompanhar esses alunos, caso venham a existir. E lá embaixo, é bem o JI dos Templários, ao pé do tribunal, ficará para funcionar para os alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo, e já temos contacto de um grupo de pessoas para pôr lá alunos já a partir da manhã. A ideia aqui é mesmo o isolamento dos docentes e dos não docentes, mas logicamente os docentes que vão ser chamados a prestar este tipo de serviço durante a semana vão ser contactados. Portanto, depois há aqui sempre um rol humano para não estarem sempre a ser os mesmos. Os não docentes estão a proceder às suas limpezas de uma forma antecipada e também não estando concentrados, vão fazendo as limpezas para este período também, depois que se entrava da Páscoa. E os docentes, entretanto, estão a trabalhar, porque, portanto, através das plataformas que existem, alguns estão a trabalhar com os alunos através dessas plataformas. A nível do pré-escolar do primeiro ciclo, pronto, já é mais complicado porque são crianças muito mais pequenas, não é? Mas as pessoas estão ao trabalho, não estão concentrados, há pessoas que estão em casa, depois vêm trabalhar amanhã, e está aqui um rolo humano para não estar a haver tanta concentração.
Numa missão de serviço público, a ERT associou-se à paróquia de Tomar no sentido de poder fazer chegar a toda a comunidade as celebrações religiosas que normalmente continuam a decorrer, ainda que com as igrejas vazias, completamente vazias. Já decorreram as primeiras emissões, neste caso com transmissão, no site da ERT, radioertes.pt, na plataforma YouTube da Rádio ERT, e claro, nas frequências 98 e 92 FM, onde é disponibilizado em tempo real o áudio, acompanhado do vídeo nas referentes plataformas. O padre Mário Duarte, vigário de Tomar, confessou à nossa redação que nunca viveu nada igual e disse mesmo que foi estranho chegar à igreja e ver os bancos vazios.
Eu mesmo nunca vivi uma situação destas. E então este fim de semana passado foi qualquer coisa de extraordinário. Por isso eu vinquei aquela estranheza toda de chegar à igreja e ver os bancos completamente vazios. Já me aconteceu pegar numa ideia de um padre italiano que pediu aos paroquianos que lhe enviassem fotografias e ele depois pegou naquelas mesmas fotografias e encheu os bancos com as fotografias dos seus paroquianos, o que é uma ideia muito engraçada. E assim, parece que já se tem a ideia que aqueles bancos estão preenchidos. Olham-se as fotografias e pensa-se nas pessoas que fazem parte da Assembleia. É uma ideia interessante. De qualquer maneira, é muito estranho que um padre chegue a uma igreja que está habituado a ver completamente cheia e de repente tenha de celebrar, obrigatoriamente, com ela vazia, devido a uma epidemia, não é? Neste caso, uma pandemia que se abateu sobre nós e sobre toda a humanidade. E então, temos que ter precauções e cumprir as regras, e nós estamos a fazer isso mesmo. E penso que é um momento especial, é um momento delicado na nossa vida pessoal e comunitária, mas vamos adaptando às situações. E penso que o modo como o fizemos, ou como decidimos fazê-lo, contando com os meios de comunicação social que temos à nossa disposição e que se voluntarizaram para acompanhar este mesmo serviço e para divulgar este mesmo serviço e assim proporcionar às pessoas uma comunhão mais próxima. E eu penso que isso fará muito bem às pessoas. Eu tenho recebido muitas mensagens a agradecer, porque é um modo de nos sentirmos unidos, é um modo de nos sentirmos próximos. Por isso, eu agradeço muito a possibilidade que as rádios locais e outros meios de comunicação que temos à nossa disposição proporcionam para que ninguém enfrente esta situação sozinho, mas a partir da celebração da Eucaristia e a mesma ser divulgada e com tantos outros meios que existem por esse país fora, por essas paróquias espalhadas por todo o país, eu penso que é uma maneira de enfrentar este bicho mau, não é? Que é este coronavírus, com serenidade, com seriedade, sem medo, ter coragem. Podemos ter os receios que quisermos, mas não ter medo. Temos que ser soldados, como eu dizia ontem, na missa de ontem. É um soldado que sabe que está a combater um inimigo que é desconhecido. Ninguém gosta de combater um inimigo desconhecido, mas nós temos de o combater. E para o combatermos temos de estar vigilantes e estarmos próximos uns dos outros, para que nenhuma armadilha nos surpreenda. Então eu espero que Deus nos proteja e nos assista, e que a proximidade uns dos outros, também através dos meios de comunicação local, nos permitam de perceber que não estamos sós, mas que estamos acompanhados e que enfrentamos esta coisa juntos, fazendo os sacrifícios que somos chamados a fazer, mudando um pouco o nosso estilo de vida, mas tudo em favor do bem comum. Mudamos as coisas, mas em favor do bem comum. E então que cada um de nós desempenhe bem a sua parte em todo este processo e percebamos que de facto não estamos sozinhos, fazemos parte de uma rede. E eu estou profundamente agradecido às rádios que nos permitem criar esta rede num tempo de tantas limitações, nos nossos encontros, nas nossas saudações diárias, que estamos habituados a ter e que não podemos usufruir neste momento. Aquilo que eu sinto é que nós formamos todos juntos aquilo que nós designamos como o corpo de Cristo. E este corpo de Cristo é constituído por muitos membros. E um dos membros importantes neste momento é também a comunicação social. Ela é sempre importante, mas neste momento é particularmente importante e dá um contributo imenso. E então, através dos meios de comunicação social, nós estamos a proporcionar esta proximidade. E essa proximidade permitir-nos a insistir numa visão que tem a ver com a esperança. Não podemos desesperar. Então, nós aqui na cidade criámos esta comunhão. Isto é também importante nesta cidade. A comunhão dos meios de comunicação social que temos à nossa disposição para irem mais longe através desta mesma oração. através da celebração da Eucaristia. E assim temos o site da Rádio Hertz, temos o YouTube da própria Rádio Hertz, temos uma aplicação da própria Rádio Hertz, temos depois a Rádio Cidade de Tomar e temos o Facebook da paróquia e se calhar outros meios que eu até desconheço que também proporcionarão a nossa chegada, não é? A muitos lares e à vida de muitas pessoas. E então, que neste momento mais escuro da nossa existência sintamos que estas forças vivas que estão aqui na cidade nos proporcionam estes momentos de confraternização e de oração e nos ajudam a sustentar estes momentos difíceis de uma maneira mais alegre, mais serena, mais pacífica, mais íntima, mais divina.
Intervir nas três estações de águas residuais que estão ao montante de Tomar irá reduzir a poluição no Nabão em cerca de 70%. A convicção é de Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, em recente entrevista à ERTE. A autarca abordou, com mais pormenor, o dossiê relativo à Etar de Ceiça e ainda a resposta dada pela Agência Portuguesa do Ambiente a um pedido de esclarecimento da ERTE. Resposta essa em que a APA não deixou de apontar o dedo a responsabilidades do município de Tomar e de Ourém nesta questão da poluição.
Eu vi a resposta que a APA deu à Rádio Hertz. É realmente estranho mas ainda bem, que deem respostas rapidamente aos órgãos de comunicação social e aos presidentes de Câmara. Demorem, às vezes, anos a responder. Portanto, ponto prévio que eu queria deixar aqui. Sem querer entrar em guerras com vizinhos do lado, desde o dia 2... Nós temos aqui um problema objetivo. Temos ou não poluição no Rio Nabão? Temos. Ela vem a montante. Ela é gerada a montante. Certo. A Etar de Ceiça, apesar de estar em território de Tomar, nós não tínhamos autonomia para poder entrar dentro da Etar de Ceiça. Com a Tejo Ambiente, e porque a Etar de Ceiça passou a ser gerida pela Tejo Ambiente, desde o dia 2 de janeiro, aliás não nos podemos esquecer daquilo que foram os focos de poluição no final do ano passado, desde o dia 2 de janeiro que a Tejo Ambiente entrou na Etar de Ceiça com uma equipa técnica. E estamos a fazer o levantamento técnico, não só daquilo que a Etar de Ceiça precisa de obras de requalificação para poder melhor fazer o tratamento das águas residuais, como tudo o que está a montante da Etar de Ceiça. E aqui leia-se os separativos, ou seja, deixar de ter as águas pluviais a correr na mesma conduta, digamos assim, das águas residuais, bem como se existem ou não estações de pré-tratamento a montante. Porque, efetivamente, qualquer hectare tem a sua capacidade de tratamento. Se o fluxo de águas que entra na hectare para tratar for superior à sua capacidade, obviamente que não há capacidade para tratar. O facto de intervirmos nas três hectares, quer nas próprias três etapas, quer a montante das mesmas, dar-nos-á aqui uma redução da poluição de cerca de 70%. Resta os outros 30%. E os outros 30% serão, efetivamente, de algumas indústrias que estejam ao longo da linha, já, por exemplo, no Conselho de Tomar. E quando eu falo indústrias, estou a falar, por exemplo, de lagares de azeite, de suinoculturas.
Competência da APA,
ponto. E o CEPNA aqui por acessório.
Avançamos para a nota do dia, hoje com João Peixoto.
Caro ouvinte, protegendo-se a si, está a proteger os outros. Perante a situação nacional relacionada com o Covid-19, no presente momento, a melhor forma de ajudar é mantendo-se informado, recorrendo a fontes de informação de instituições oficiais, como a Direção-Geral de Saúde, a OMS, o Sistema Nacional de Saúde, o INEM, com factos que combatam as informações que não estão corretas, com as informações contraditórias. Em caso de sintomas, contacte sempre o SNS 24 e siga as recomendações que lhe forem dadas. Seja um agente de saúde pública e promova as boas práticas, como higiene das mãos, etiqueta respiratória, consulte os materiais de divulgação e partilhe-os na sua rede social de contactos. Mantenha-se sempre informado. Várias questões são colocadas em torno do Covid-19, como, por exemplo, como se transmite a doença. O Covid transmite-se por contacto próximo com pessoas infectadas pelo vírus ou superfícies e objetos contaminados. Esta doença transmite-se através de gotículas libertadas pelo nariz ou boca quando tossimos ou espirramos, que podem atingir diretamente a boca, nariz e olhos de quem estiver próximo. As gotículas podem depositar-se nos objetos ou superfícies que rodeiam a pessoa infectada. Por sua vez, outras pessoas podem infectar-se ao tocar nestes objetos ou superfícies e depois tocar nos olhos, nariz ou boca com as mãos. Desta forma, pode notar a grande importância de lavar as mãos, de não tocar na face, de ter um cuidado especial de higiene, medidas que serão muito importantes para todos nós. Nas áreas afetadas, a Organização Mundial de Saúde recomenda medidas de higiene e etiqueta respiratória para reduzir a exposição e transmissão da doença. A medida de etiqueta respiratória, como por exemplo tapar o nariz e a boca quando espirrar ou tossir, com um lenço de papel ou com o antebraço, nunca com as mãos, e deitar sempre o papel no lixo, de preferência. Lavar as mãos frequentemente, deve lavá-las sempre que se suar, espirrar, tossir ou após contacto direto com as pessoas doentes. Deve lavá-las durante 20 segundos, o tempo que demora a cantar os parabéns, tem sido o exemplo dado, com água e sabão ou com solução à base de álcool a 70%. Evitar contacto próximo com pessoas com infecção respiratória, evitar tocar a cara com as mãos, evitar partilhar objetos pessoais ou comida em que tenha tocado. Lembre-se sempre, protegendo-se a si, está a proteger os outros. Há uma questão que é sempre muito colocada: tenho que usar máscara para me proteger? De acordo com a situação atual em Portugal, não está indicado o uso de máscara para proteção individual, exceto nas seguintes situações: suspeitos de infecção com Covid-19, pessoas que prestem cuidados a suspeitos de infecção com Covid-19, a Direção-Geral da Saúde não recomenda, até ao momento, o uso da máscara de proteção para pessoas que não apresentam sintomas. A máscara contribui também para uma falsa sensação de segurança. Lembre-se sempre, protegendo-se a si, está a proteger os outros.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos mais este espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.